Juntinho com você aqui pela Rádio Excelsior da Bahia, AM 840, Rádio Web Saúde no Ar, e também agora com transmissão pelo Facebook. Nós estamos juntos nessa semana que antecede o Natal, que é a festa do nascimento, para falar sobre esse momento tão especial na vida da mulher e que precisa ser uma decisão inteligente e coerente da mulher, da família e dos profissionais de saúde. Até porque o número de cesarianas no Brasil é muito grande, e com o doutor Gaspar, nosso convidado de hoje, ele que é médico obstetra, faz parte da Sociedade Ginecologia e Obstetrícia da Bahia, também membro do Comitê de Mortalidade Materna do Estado da Bahia. Doutor Gaspar, bem-vindo mais uma vez. Vamos então falar, né, sobre a realidade, o quadro, o painel dos nascimentos aqui no Brasil e no Estado da Bahia. As mulheres fazem a opção pela cesariana por quais motivos?
Ah, tudo é motivo para fazer cesárea no Brasil. Se a mulher é alta, faz cesárea. Se a mulher é baixa, faz cesárea. Se o quadril é estreito, faz cesárea. Se tem circular, faz cesárea. Enfim, criou-se um mito, né? Mitos e crenças no Brasil, medos, receios. E o que é necessário e fundamental é que a gente possa estar, através do pré-natal, que é uma assistência preventiva, onde a mulher faz, pelo menos, entendeu, ou deve fazer pelo menos 6 a 7 consultas, mas habitualmente ela faz um número maior de consultas, ela possa ser informada adequadamente, né, e acompanhada de forma adequada e estimulada ao parto normal, que efetivamente, entendeu, é a melhor forma de parir, é a melhor forma de nascer. É muito importante o parto normal, não só para a mulher, mas é muito importante, entendeu, também para o bebê.
O Natal nos mostra que o parto, né, com o nascimento, ele pode acontecer de uma forma bem simples, no lugar mais simples possível, que no caso foi a manjedoura, mas algumas mulheres até têm os seus partos antigamente, né, hoje ainda pode acontecer dentro da própria casa, com assistência devida, enfim, mas por outro lado, o avanço também da medicina, as facilidades, leva a mulher a pensar se eu posso, se a medicina hoje me favorece, se meu plano de saúde, ou a minha condição financeira, me dá a possibilidade de fazer isso tudo dentro de uma cirurgia, por que que eu vou me submeter? E essas crenças e essas falas, a mulher, mas parto normal era coisa do tempo da nossa avó, hoje em dia não, hoje em dia todo mundo faz o parto cesariano. E aí o Brasil chega ao patamar de 80% de cesarianas. É preciso também fortalecer a ideia da mulher, esclarecer para ela o que é de fato uma cesariana, doutor?
A cesariana é uma cirurgia. A gente não pode esquecer que cesariana é um procedimento cirúrgico. E como um procedimento cirúrgico, ele tem riscos. Tem maior risco de sangramento, tem maior risco de infecção, tem risco maior de dor. A mulher fica deitada no pós-operatório, então ela tem maior dificuldade de estar lidando e cuidando do seu bebê. Enquanto num parto normal, a possibilidade de sangramento é menor, de infecção é menor. Termina o parto, ela praticamente já sai, entendeu, caminhando, né, para o seu quarto, levando o bebê com ela. Então é muito importante não separar o bebê da mãe, nem a mãe do bebê. Filho precisa de colo de mãe e mãe precisa de filho no colo. Então é fundamental, entendeu, para que o vínculo entre mãe e bebê aconteça e que isso seja possível. Então o parto normal favorece tudo isso. Há muita preocupação, Patrícia, com a questão da dor. Né? Ah, eu vou parir normal, mas eu vou ter muita dor. A dor do parto, se a gente significar a dor, se der significado à dor, há como se trabalhar, entendeu, de forma adequada, apoiando essa mulher com a equipe interdisciplinar, a presença do obstetra, da enfermeira obstétrica, da doula, que é aquela que apoia, que está ao lado, utilizando o que nós chamamos de métodos não farmacológicos de alívio da dor, o banquinho, a bola de bobá, o cavalinho, a água morna, o apoio psicoemocional, a questão da respiração. Então, essa mulher bem conduzida, bem apoiada, com o seu marido do lado, com seu companheiro do lado, a presença do acompanhante também é muito importante. Tudo isso, entendeu, vai favorecer a que ela possa evoluir no trabalho de parto e tenha um parto normal, de forma digna, de forma adequada, entendeu, favorecendo a ela e ao seu bebê, porque o ideal efetivamente é o parto normal. Quando uma mulher precisa, quando está indicado uma cesárea durante o trabalho de parto, essa cesárea também é bem-vinda e, claro, a gente também caracteriza essa cesárea como humanizada. Então, o processo de humanização do parto e nascimento faz com que, e estar por trás disso, entendeu? O estímulo ao parto normal e ao nascimento do bebê no momento que efetivamente, entendeu? Ele deva nascer, no trabalho de parto, quando a mulher entra em trabalho de parto.
E esse número nos preocupa quando a ANS faz uma alerta de uma campanha, deixa a criança nascer no tempo certo, as motivações, inclusive pelas festas do fim de ano, que as mulheres estão antecipando. Nós falamos antes no primeiro bloco, vamos repetir, que há um tempo de maturação, a natureza é muito sábia. Correto. E tem que ter esse tempo da criança se desenvolver. Quando a mãe antecipa, ou motivada pelas suas próprias crenças, ou até às vezes estimulada pela equipe de saúde que está acompanhando, ela precisa ter consciência do impacto que isso vai ter na saúde da criança, inclusive.
É verdade. Eu tenho certeza absoluta que se uma mulher grávida for informada de que antecipar um parto pode fazer com que o bebê dela vá para uma UTI, por quê? Porque ele pode ter um aumento de frequência respiratória e se ele não fizer, tiver o processo de adaptação, ele pode ir para a NEL. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela não vai querer fazer isso. Tem uma historinha que às vezes acontece, que uma mulher pode chegar no consultório e dizer, e às vezes acontece mesmo, eu quero parir no dia 13 porque é o dia da sorte, eu quero parir 19 e 20 porque vou homenagear meu avô, eu quero parir segunda-feira porque o marido pega 8 dias, porque o pai são 5 dias. Aí a gente conversa com ela e pergunta, você já combinou tudo isso, entendeu? Toda essa trama com seu bebê, ele está sabendo que você está armando tudo isso para ir? Então, é preciso entender, olhar o bebê, olhar o feto, quem vai nascer, o filho, entendeu? E o parto acontece em função de uma mulher que entra em trabalho de parto e um bebê que vai nascer. E eu não tenho dúvida, tá certo, que se essa mulher for bem informada, ela vai querer parir normal, ou se ela não conseguir enxergar a possibilidade de parir normal, ela vai fazer uma cesárea no tempo ideal, no tempo adequado para ela e também para o seu bebê. E não apenas, entendeu, para familiares, para expectativas, né? Porque o importante é nascer bem.
Pois é, até porque a cesariana não é uma condenação, até porque é um procedimento garantido, 15% de cesariana é admitido pela ANS, e tem alguns casos onde realmente há a indicação, onde há risco, inclusive para gestante, onde a cesariana é indicada. Agora, por motivações clínicas de forma coerente.
Correto, ou seja, quando a mulher entra em trabalho de parto, muitas vezes existem situações onde, para salvaguardar o bebê e também a ela, é necessário realizar uma cesárea. Então, essa cesárea é muito bem-vinda, essa cesárea é necessária. Mesmo uma mulher que queira parir cesárea, que não consiga enxergar a possibilidade de parir normal, é um direito que ela tem. Só que esse direito a gente poderia chamar de direito de autonomia. A autonomia sobre o seu corpo, né? Ou seja, a mulher tem a autonomia sobre o seu corpo. Só que tem um viés na história da autonomia. Só existe autonomia com conhecimento. Então, se a mulher não sabe, se a mulher não é informada, ela não vai conseguir exercer o direito de autonomia. Ela fará aquilo que alguém definir para ela fazer. Então, é fundamental que a mulher seja bem informada e se informe através de meios de comunicação, da internet, de perguntas ao seu obstetra, entendeu? Para que ela possa formular e entender que, se ela vai para um parto normal, ótimo, a natureza vai agir, vai tudo acontecer no momento correto. Se ela quer fazer uma cesárea, que ela realize, entendeu? Mas num tempo em que não haja comprometimento nem da saúde dela, nem da saúde do seu bebê.
Muito claro, um abraço aqui das nossos ouvintes para o doutor Gaspar. Ela não se identificou, mas disse: o doutor Gaspar fez meu parto há 38 anos no Hospital do Exército, no Galés. Verdade, trabalhou lá, doutor Gaspar?
É verdade, né? No começo da nossa atividade, nós trabalhamos realmente no Hospital do Exército, entendeu? Um prazer grande, né?
Falar com tempo, né?
Que bom.
Tem ouvinte na linha, o Carlos Prazeri, já aguardando um tempo, depois tem várias outras participações aqui. Oi, Carlos, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, doutor Gaspar.
Bom dia.
Doutor Gaspar, eu acho que é uma profissão, assim, especialíssima, porque ajuda a Deus no processo da criação, né? Em trazer um ser humano ao mundo, né? Então, muito bom. O que me motivou, Patrícia, a ligar hoje foi justamente lembrando de um cirurgião obstetra que fez os 3 partos da minha esposa, né? Doutor Antônio Martins de Almeida Júnior. Isso. Que eu gostaria de reencontrá-lo, porque os 3 partos da minha esposa foram 3 cesáreos. Mas o primeiro, particularmente, né, por ser o primeiro filho, eu acompanhei de perto e vi o esforço que ele fez para que o parto fosse normal, tentando induzir as contrações e tal. Quando viu que não tinha jeito, foi aí que fez a cesárea. E os dois primeiros filhos, Patrícia, poderíamos ter escolhido data, né, como o doutor colocou aí, que às vezes os pais escolhem cesárea para querer escolher data, mas não. O primeiro nasceu em 27 de junho. Poderia ser 29, até que meu nome do meu filho é Pedro, por nome de meu pai, ou 25, né? Ou 24, que é São João. O segundo poderia ser 25 de dezembro, mas foi 26. Então, essa bobagem, vamos querer que o nosso filho venha naturalmente, porque o corpo da mulher, doutor, que tem direito no seu corpo, mas não tem direito sobre o corpo do seu filho, não, é um outro ser. E esse ser tem direito de vir ao mundo no momento exato, no momento que o corpo da mãe, aí sim, esse corpo é que tem o direito de expulsar esse filho no momento certo, ou não é isso, doutor?
Valeu, Carlos. Tá?
Então, parabéns, doutor, em Nazaré das Farinhas, com o parto humanizado lá, de vento em pouco, hein? Um abraço.
Bacana, daqui a pouco também vamos falar de uma experiência bonita aqui em Salvador. Doutor Gaspar.
Um abraço, né, e que efetivamente isso aconteça. Está correto, né, o ouvinte quando coloca a questão do esperar que o corpo da mulher está pronto para o parto, mas que é preciso observar, entender que tem um bebê que vai nascer e que deve nascer efetivamente no momento correto. Então, nas das farinhas, né, que coisa boa, certo, e que os três filhos dele, né, nasceram no momento que efetivamente precisavam e necessitavam e deveriam nascer.
Ok, tem um ouvinte também que participou, ela diz o seguinte: bom dia, Patrícia, parabéns pelo programa, sempre maravilhoso. Ela está na expectativa do terceiro filho que vai nascer, a previsão é para esse sábado. Ela está na expectativa mesmo do nascimento, doutor Gaspar. Ela diz que os dois outros filhos dela nasceram de parto normal e ela espera que o Luiz Miguel, que já está chegando, também seja. Que bom, tá? Parabéns, um estímulo grande aí para as mulheres que fazem realmente essa escolha, essa opção. Um abraço para o nosso ouvinte que não deixou aqui o nome, mas tem também a Ítala que pergunta o seguinte: quando o feto está sentado na barriga, é perigoso para a mãe?
Quando o feto está pélvico ou está sentado, se for a primeira gravidez ou primeiro parto, há um consenso ainda que está sendo revisto nesse momento, mas ainda há um consenso de que o parto deva ser cesárea. É uma das condições onde se faz uma cesárea, a mulher que vai parir pela primeira vez e que o bebê está sentado, porque há um certo risco maior com relação ao bebê nesse tipo de parto. Mas só quando a mulher, entendeu, vai parir pela primeira vez. Se a mulher já pariu e já teve um parto normal, né, e se o segundo bebê estiver sentado, o parto pode ser normal. Existe uma situação em que hoje se retorna a fazer, que é uma versão externa, ou seja, através de algumas manobras você tenta mudar a posição do bebê, mas isso ainda não está, não retornou de forma de consenso. Então, um consenso com relação a uma mulher que está grávida, vai parir o primeiro filho e no final da gravidez o bebê continua sentado, ainda é realizar uma cesárea, e essa cesárea é muito bem-vinda, é muito bem realizada, porque estará protegendo o bebê e protegendo a mãe.
Mais uma pergunta, 3328-7666, bom dia. Olá.
Alô, eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Bom dia, doutor.
Bom dia.
Olha, eu tenho 32 anos que fiz uma cesariana do meu filho, caçula, para fazer a ligação. Então, eu, o lugar que fez a cesárea, eu já saí do hospital com um caroço enorme, saindo, furou, o ponto partiu. Começou a sangrar e sair pus. Então, eu sinto essa dor até hoje. Então, eu gostaria de fazer outra pergunta. Por exemplo, uma mulher ligada, ela engravida, faz uma coisa que não deveria fazer, tirou as trompas. Depois que ela tirou essas trompas, ela era tão bonita de corpo, engordou. Hoje em dia está fazendo regime para emagrecer e não está conseguindo. Como é que uma pessoa jovem, porque engravidou, fez o que não devia e tirar as trompas, e o médico achou que ela devia fazer isso, nunca mais faria. Como ela nunca ia mais faria, ela fez o que não devia. Só que o senhor acha, não diga desse problema meu.
Olá. Obrigada, então, pela participação. Foram várias questões. Primeiro, ela falou que ela ligou, ela fez, né, a cirurgia cesariana no segundo filho, fez a opção porque ela queria ligar. Geralmente tem muito essa relação. As mulheres que querem fazer essa cirurgia aproveitam o momento do parto e fazem a opção pela cesárea. Depois, ela questiona o fato de uma mulher muito jovem, não foi o caso dela, mas que teve um único filho e o médico já tirou as trompas, ou ligou as trompas. O que seria isso? Como é que o senhor vê? E isso ela pergunta a sua opinião enquanto profissional.
O momento de uma cesárea pode ser um momento para se fazer uma ligadura, é possível, mas hoje já existe uma legislação específica com relação a essa questão de fazer ligadura de trompa. Então, o que diz a lei? Que um casal, ou seja, uma mulher pode fazer ligadura, ou o marido pode fazer vasectomia, porque não é só a mulher que tem que fazer ligadura, o homem também pode fazer a vasectomia, para que o casal possa fazer. Eles devem ter 25 anos e 2 filhos vivos, e não deve ser feito na hora do parto. Ou seja, a recomendação não é fazer ligadura durante o procedimento do parto, seja normal ou cesárea, mas sim depois.
Qual seria a motivação? Qual o argumento, né,
para isso? O argumento é que nós estamos conversando, Patrícia, sobre parto, sobre nascimento, que é sagrado, que é muito lindo, mas observemos que o momento do nascimento, o momento do parto, eu digo que é um momento crítico positivo. Sempre positivo, mas o bebê nasce do líquido para o seco, nasce de uma temperatura de 36, 37 graus, que é a temperatura materna, para uma temperatura de 24 graus, de uma posição verticalizada para uma posição horizontalizada. Fecham-se comunicações cardíacas no bebê, o ar entra nos pulmões. Então é muita coisa acontecendo, e aí reforça a questão do parto normal, que é um processo adaptativo, né? Em que essa criança nasce e 5 minutos depois de nascido, liga-se a trompa de uma mulher, ou seja, define-se e determina-se que aquela mulher nunca mais vai engravidar de forma natural. Então isso é muito importante, isso é muito intenso, para que essa atitude, essa decisão seja realizada no momento do parto. Então o ideal é que a mulher tenha seu parto normal ou parto cesárea, e que depois de sedimentar essa ideia de utilizar um método definitivo, o método é definitivo, se faz vasectomia não vai engravidar naturalmente, se faz ligadura não vai engravidar naturalmente. Então essa é uma decisão muito intensa, e é preciso que ela seja amadurecida para que um casal depois não se arrependa, né, de ter feito uma ligadura, porque aí o processo de desfazer a ligadura ou desfazer a vasectomia não são tão simples assim, requer cirurgia. Então a legislação é muito clara, e o ideal é que a mulher realize, se for o caso e se quiser, ou o marido, o método definitivo, que o faça, entendeu? Em momento oportuno, mas fora do período, entendeu? Do nascimento.
Ok. Quase finalizando já o nosso bate-papo, queria falar também um pouquinho sobre o risco da mortalidade. Como membro do comitê, ainda ocorre muito, quais são ainda os fatores de risco para a mortalidade materna?
As causas mais importantes conhecidas, né, de morte materna, de mortalidade materna, que é a morte da mulher no período, entendeu, gestacional, certo? De parto, pré-natal e parto, são hipertensão, sangramento, abortamento e infecção. Essas causas se alternam, mas infelizmente o Brasil, mesmo signatário dos Objetivos do Milênio e agora dos Objetivos Sustentáveis da Organização Mundial da Saúde e da ONU, o Brasil não conseguiu atingir, entendeu, as metas de diminuição de mortalidade materna. Conseguiu com relação à mortalidade infantil, mas infelizmente ainda se morrem muitas mulheres no período grávido puerperal. E é preciso que as ações de Estado, as ações de saúde, das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde, protejam as mulheres, entendeu, com relação a essa situação nefasta. Por quê? Porque quando a gente observa a morte de uma mãe, a morte de uma mulher, isso tem um significado que transcende, entendeu, a questão de família. Ou seja, quando uma mulher morre, quando uma mãe morre, praticamente, entendeu, se destrói a família. Então, principalmente quando ela acontece no momento, entendeu, do parto, no momento da gravidez. Então, infelizmente, a taxa de mortalidade materna no Brasil é alta, algo em torno ainda de 68, 70 por 100 mil nascidos vivos, e a Organização Mundial da Saúde aceita ou acha aceitável até 20 por 100 mil nascidos vivos. Então nós temos ainda hoje, infelizmente, uma taxa de mortalidade materna elevada, e o que nós precisamos, Patrícia, acima de tudo, é fortalecermos o SUS, entendeu? No sentido que possa amparar, enquanto sistema de saúde, essas mulheres que precisam de assistência, que precisam de acolhimento e que precisam realizar um pré-natal e um parto adequado, entendeu? E com uma boa evolução para ela e para o bebê.
Por isso a nossa iniciativa também de valorizar e apoiar iniciativas como o Carlos Prazeres lembrou lá, o Centro de Parto Humanizado Natural Nazaré das Farinhas, e aqui em Salvador tantas outras, entre elas o Centro de Parto Natural lá da Mansão do Caminho, do qual o senhor também é coordenador, que é um espaço realmente onde as mulheres vêm tendo o acolhimento e o tratamento humanizado que merecem. Parabéns pelo trabalho, doutor Gaspar.
Tá, agradeço, Patrícia, agradeço aos ouvintes, agradeço a todos, e o